Glórias ao Senhor. Quero mais uma vez saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande alegria estar de volta e ver cada rostinho, conversar vocês. É bom, Félix, mas é bom retornar para casa. É bom você voltar no meio daqueles que são conhecidos, que são não carentes, mas são carinhosos conosco, ao qual nós temos afinidade. Na palavra de hoje, quase que o presbítero Paulo acerta, ele acertou o livro, mas não acertou o capítulo e versículo, mas chegou velho. O título da palavra que o nosso irmão Paulo trouxe é Esperança. Foi em Romanos 15, 13. A palavra de hoje vai ser em Romanos 12, 18. O título da palavra de hoje é A Paz em Cristo. Ele trouxe sobre um Deus de esperança. E eu vou trazer uma palavra sobre um Deus que é um Deus de paz. É um tempo de virada de ano, celebração, que despedem o ano velho, mas é também um momento de reflexão e principalmente de gratidão. Nós temos motivo para agradecer ao Senhor. Estávamos na reunião lá junto com os familiares da Rosângela e me foi dada a oportunidade de fazer uma oração no final. E quando eu falei isso, as pessoas começaram a correr lágrimas nos olhos, porque eles começaram a lembrar as grandes dificuldades de cada mês, cada momento que estavam passando ou que passaram. Deus nos presenteou com mais um ano que agora despedimos. Entenda que este ano que vai em breve começar não é algo normal, mas é um privilégio para você. É um privilégio para que você possa restabelecer a sua caminhada, como o irmão Paulo falou, restabelecer a sua comunhão, como o presbítero Sebastião falou, você voltar a ter a intimidade com o Senhor. Este ano é um presente, e nós devemos agradecer ao Senhor pela sua misericórdia e pela sua generosidade infinitas. Nós temos pecados infinitos, e Ele tem misericórdia infinita. A cada dia, a misericórdia do Senhor se renova sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, verso 18, apenas um versículo. Romanos 12, 18. Romanos capítulo 12, verso 18. Assim diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 12, verso 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Senhor, em nome de Jesus, lemos a tua palavra que é verdadeira. A tua palavra nos exorta, Pai, a termos paz, a vivermos em paz, a demonstrarmos a tua paz, a termos o nosso coração não atribulado, mas um coração em paz. E nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ilumine nesta noite. Que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor nos dê uma mensagem santa ao nosso coração. Nós precisamos da Tua paz. Nós precisamos, Pai querido, que o Senhor nos dê a tranquilidade. Que o Senhor fale conosco, Pai. Eu peço em especial sobre a minha vida. Que o Senhor me capacite, Pai, a ser um instrumento da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Vocês dois vão cansar de sair com a Helena, porque ela vai chorar. Todo mundo aqui já teve filho, sabe como é ter filho, sabe como é ter um sobrinho, criança pequena. Então não se ponha. A Helena não está incomodada e nós não estamos incomodados. Pelo contrário, Helena, seja muito bem-vinda. Chore, fale, converse conosco. A palavra de hoje tem como título A Paz em Cristo. Milhões de reais são gastos à procura da paz, anualmente. Pessoas como diplomatas, elas andam ao redor do mundo tentando estabelecer a paz. Nações em conflito, pessoas tentando de alguma maneira retomar a paz. A gente vê, por exemplo, Cuba e Estados Unidos, quantos anos, quantas décadas de falta de paz. 1980, por volta de 80, década de 80, Guerra Fria, falta de paz. Psicólogos também ao redor do mundo tentam trazer paz às pessoas. Pessoas com dificuldade tentam buscar em homens a paz. E passam por um ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e não há essa paz. Tribunais, em toda sorte de ações, também tentam estabelecer a paz entre sociedade, entre pessoas que tiveram qualquer tipo de divergência, casais. A paz, ela é buscada e ela custa caro. Nós cristãos também sofremos pela falta de paz. Eu sofro pela falta de paz. Você sofre pela falta de paz. Helena sofre por falta de paz. Quero mamar. Estou com a fraldinha cheia. Ela fica sem paz, ela fica nervosa. Mas nós devemos buscar essa paz como uma paz que marca o nosso cristianismo. O nosso Deus, ele é chamado de um Deus de esperança, mas também um Deus de paz. As pessoas se cumprimentam com graça e paz. Paz do Senhor. Shalom. Ele, Deus, tomou a iniciativa de restabelecer a paz entre nós e eles. E entre ele. Porque houve um pecado inicial em que houve uma ruptura entre esta paz. E havia necessidade de um sacrifício. O sacrifício de Cristo. Devido a isso, nós temos que ter paz. Primeiro, porque Deus prometeu a sua paz aos seus filhos, através do Espírito Santo, como seu fruto. Nós temos que ter paz. Eu não estou dizendo que você não tem luta. Eu não estou dizendo que você não tem dificuldade. Mas estou dizendo para você que você tem que ter uma vida mais de paz do que de luta. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, e todos os outros que se seguem. Paz é um fruto do Espírito. Você, como cristão, você tem isso em você. Deus nos ordenou deixar a paz reinar em nossas vidas. Não é um pedido. Ele fala: deixe reinar a paz na sua vida. Confie em mim. Tenha esperança. Salmo 122:7. Reine paz dentro dos seus muros, na sua casa, no seu comércio, na sua família, no ambiente de vida que você tem, nos seus amigos. Tem que reinar a paz. Reine paz dentro dos seus muros e prosperidade nos seus palácios. Essa paz que é divina, essa paz que não é humana, ela é dividida em 3 partes. A primeira paz é a paz com Deus. A segunda paz é a paz conosco. E a segunda e a terceira paz é a paz com as pessoas que nos cercam. Você tem que ser imbuído dessas 3 partes de paz. Primeira paz, a paz com Deus. A paz com Deus é a base de tudo. Se você não tem paz com Deus, você não consegue ter paz com mais ninguém. As pessoas, elas vêm para ser trabalhadas no aconselhamento, em especial casal, e acham que tem uma fórmula mágica. Olha, você vai agir assim, você age assado, você compra flores para ela, ó, você pega e compra chocolate para ele, e está tudo certo. E não funciona assim. Se as pessoas não entendem qual o papel delas como homem e como mulher no relacionamento com Deus, não há nada a ser feito. Porque os seres humanos são pecadores e falhos. E a base de tudo está em Deus, no sacrifício de Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa paz com Ele é através do sangue do Cordeiro. Nesse ponto começa toda a paz. Não há paz conosco e com outras pessoas se não tivermos paz com Deus. É a primeira paz a ser buscada. Antes da nossa salvação, você não era o filhinho, o amado, o querido. Você era inimigo de Deus. Deus olhava para mim, olhava para você e falava assim: eu sou contra ele, eu sou contra ela. Colossenses capítulo 1, verso 21. E a vós outros também, que outrora eres estranhos. Deus olhava para você e falava assim: não conheço ele, não conheço ela. Ele e ela são meus inimigos. No que? No entendimento. Por causa das nossas obras malignas, nós agimos segundo a nossa vontade. Apesar das alegrias da vida, tínhamos um falso senso de paz, sempre temporário. Voltamos de e praia da praia agora. Passamos 15 dias no, lá em São Paulo, nos divertimos, nos descansamos, apesar de grande quantidade de lutas que a gente teve lá, familiares que a gente teve que lidar, dificuldades de saúde, toda sorte de espécie, mas nós estávamos lá, segundo a vontade de Deus, como instrumentos nas mãos dele. E coisas como essa trazem paz a nós. Você, nessa virada de ano, você tem um dinheiro a mais, e você vai lá e compra um presente para você, ou você troca de carro, ou você faz alguma coisa, e isso dá uma alegria. É por isso que os shoppings ficam assim no final do ano. As pessoas esperam 12 meses para poder se alegrar num presente, numa coisa. O problema é que isso passa. Aí você vê aquelas reportagens, não tem nada contra isso, cada um. Você vê aquela mulher lá que tem aquele armário com 500 sapatos. Você vê aquele homem que tem 50 relógios. O cara tem na garagem dele lá 30 carros. E não é questão de você ter condição ou não ter condição. É que a pessoa precisa se satisfazer com algo para ela continuar caminhando. Mas é uma paz temporária. Isaías capítulo 57, verso 20 e 21, fala da vida daqueles que não têm Deus, que não têm essa comunhão com Deus. Mas os perversos, sim, os perversos são como o mar agitado, não tem paz. É de um lado para outro. Eu preciso fazer, eu preciso resolver um negócio. Eu não consigo ter paz na minha vida. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Quando você vê os políticos roubando, por que eles roubam tanto? Você olha e fala assim, o cara já tem 50 milhões. Você vê aqueles filmes daquelas pessoas que roubam, não é só mais um. É só mais um. A pessoa não está satisfeita com aquilo que ela tem. Ela precisa de mais algo para trazer paz, satisfação. A gente vê esses esportes radicais, as pessoas elas pulam daquelas pontes. A gente estava lá em São Paulo, tem uma ponte lá, em que é uma ponte, sei lá, uns 40, 30 metros de altura, não sei dizer, mensurar. E aí a pessoa pula naquele rapel lá. Outros vão lá e pulam de uma ponte, aquela altura, com aquele elástico, sem nenhum... Para que a pessoa faz isso? Você olha fotos de pessoas em altos prédios, empinando assim, tirando foto. Para que isso? Falta de paz. A pessoa precisa de uma adrenalina, ela precisa de algo que dê vida a ela. Ao entrar numa relação pessoal com Deus através de Jesus, tudo muda. Tem que mudar. Ao invés de Deus ser contra nós, Ele passa a ser por nós. Inclusive, Ele nos traz paz. Ele promete paz com os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. Provérbios 16, 7 diz, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, esse reconcilia com eles os seus inimigos. Ou seja, quando você restabelece a paz com Deus, aqueles que te perseguiam não te perseguem mais. O Senhor, Ele orquestra isso, para que você viva em paz. A paz com Deus é a base da paz conosco, e a base da paz com os nossos semelhantes. Se você tem dificuldade com um membro da sua família, você primeiro precisa estabelecer uma paz com Deus. Senão, não tem saída. A segunda paz é a paz conosco. É a paz dentro de nós mesmos. E as pessoas, elas não têm paz. Não têm paz. Uma ofensa comum pela qual há inimizades entre as pessoas é perturbar a paz. Sonzão lá na minha casa, torando. Está mais tranquilo em relação à diversidade musical, mas normalmente é o vizinho tocando anos 80, o de baixo tocando um forró, o de cima, lá do outro lugar, um heavy metal, e aquele sonzão, aquela gritaria. Tinha até uma igreja lá em que os irmãos ficavam lá expulsando o demônio, era um show de horrores. E aquilo, você gosta, né, irmão Cláudio? Hein? Gostou, né? Hein? E aí aquilo tira a nossa paz. Ah, essas perturbações, elas tiram a nossa paz, inclusive com Deus. A gente não consegue ter comunhão com o Senhor. O cara lá da oficina, quando ele me viu depois de 15 dias, o Chiquinho, ele chegou para mim e falou assim, me abraçou, e aí, tudo bem com você? Tudo bem. Quero dizer para você que nós ficamos 15 dias com o compressor desligado aqui embaixo. Eu falei, que bom, né? No final do expediente, despedi deles. Aí quando foi 9 horas da noite, esqueceram o compressor ligado. A cada 3 horas, parece aquelas torturas chinesas, o compressor daquelas... tira a nossa paz. Essas coisas tiram a nossa paz. Se tentarmos lidar com esses perturbadores pelas nossas forças, nós estamos perdidos. Porque a gente não sabe lidar com essas coisas. A gente quer impor a nossa vontade. A gente quer falar grosso, quer dar murro na mesa, quer falar, eu tenho direito. E o que acontece é inveja, ressentimentos, retaliações, problemas outros. Temos que buscar a paz pessoal em Jesus Cristo. João capítulo 16, verso 33 diz, estas coisas vos tenho dito para que tenham paz em mim. Não é no carro, não é na esposa, não é na Helena, não é no marido, não é em nada. Não é na comida, não é no trabalho. Tenham paz em mim. Ele é o refúgio. Quando a gente lê Salmo 91, as asas dele nos protegem. É nele que nós encontramos a paz. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nessa palavra há duas declarações. Primeiro, uma que vai contra ao que a maioria das igrejas diz. Haverá dificuldades. Para 2018, eu tenho uma certeza para você. Dificuldades. Lutas, dissabores, perseguições. Isso é uma coisa que é certa para mim e para você. Porque a palavra de Deus está dizendo que no mundo tereis aflições. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que está dizendo. Porque Ele, como Cristo na terra, Ele viveu isso e diz, vocês também vão viver. No mundo tereis aflições. Nessa palavra também fala sobre que Ele venceu o mundo. Não há só uma declaração que há luta, que há dificuldade, mas há a declaração que há
esperança,
aquele fio de confiança, esperança. Nós temos que alimentar essa esperança com a nossa fé em Jesus Cristo. Não que o Brasil vai ficar melhor, não que a gasolina vai baixar, mas a paz em Cristo, em que Ele vai nos dar condições para vencer, suportar. A ansiedade, a luta vem no coração. A gente estava retornando, meu coração começou a se angustiar. Será que eu vou encontrar a minha casa em ordem? E na minha mente começava a passar assim, eu abrindo a porta da casa, não tinha televisão, não tinha não sei o quê. Não falei nada para a Rosângela, naquele momento ela estava dirigindo, eu estava lá atrás. Meu coração e eu só orando, falei, Senhor, pego nas tuas mãos. Há preocupação, mas meu coração se encheu de paz. E o Senhor, Ele cuida de todas as coisas, de uma maneira perfeita e excelente. Viajamos dia 11, dia 12, teve uma lesão no braço, a moça que está cuidando dela, deu toda a assistência. Foi no ortopedista, o ortopedista foi lá e falou, eu me assusto que o braço da tua, esse braço da senhora não quebrou, porque ela tem osteoporose por todo o corpo. A última queda que teve, ela quebrou a bacia, quebrou a cabeça. E aquele calombão no braço, e o senhor preparou o quê? Toda a condição para que ela ficasse bem. O Senhor, Ele controla todas as coisas. Ele venceu o mundo. Pela sua vitória, todo o poder foi dado a Ele. Nele, apenas nele, temos vitória. Nele não há incerteza. Quanto mais confiança em Jesus, mais nós temos paz. Texto conhecido por mim e por você, mas que no momento da dificuldade esquece. Quantas vezes nós esquecemos esse versículo? Não andeis ansiosos pela comida. Não. Não andeis ociosos pelo salário de amanhã, pela viagem, pela conta, por isso, por aquilo. Não andeis ansiosos de coisa alguma, nada. Não fica ansioso. Por mais grave que esteja a situação, não fica ansioso. Faça o que tem que ser feito, mas não fica ansioso. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações, súplicas, com ações de graças. Você vai na presença de Deus e fala, Deus, eu estou com este problema. E você, ações de graças, você lembra, opa, esse mesmo Deus já me ajudou. Esse mesmo Deus já me tratou, esse mesmo Deus já me sustentou, já enquanto eu andava no vale da sombra da morte, Ele me pegou pela mão. Você tem histórias, você tem testemunhos. Se você for fechar o seu olho agora e você pensar um pouquinho para trás, você vai começar a pontuar os livramentos e as bênçãos que o Senhor concedeu. Concedeu. O problema é que nós deixamos que essa ansiedade ela tome conta do nosso coração. E nós esquecemos que Jesus Cristo fala através do apóstolo Paulo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Apresenta a Deus a sua necessidade. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E uma coisa bem especial nesse finalzinho aqui: ele não está falando que perante a luta que você tem, que você apresentou em petições, oração, súplica, ação de graça, que você vai ganhar. Ele não está falando isso aqui. Ele está falando que você tem que apresentar. E quando você apresentar, o que vai acontecer? O seu coração vai se encher de paz. Vai exceder o seu coração de paz. Se aconteceu, você tem paz, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. É o que o povo não tem hoje. Quando as pessoas elas vão a Deus, elas vão querendo ter uma libertação. Eu estou doente, eu quero cura. Eu preciso de dinheiro, eu quero dinheiro. Eu estou brigado com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, eu quero restabelecimento. Eu estou mal na escola, eu quero é passar de ano. Ah, não me deu? Estou bravo. Não vou mais na igreja. Não falou o que eu quero? Vou embora. Não quero mais. Vou dar um tempo de Deus. Deus, eu vou tirar umas férias do Senhor e eu volto depois. A paz que excede todo entendimento te dá tranquilidade para você continuar caminhando. A grande lição é nos aproximarmos de Deus em oração. E assim confiaremos que nada escapa do seu controle e coopera tudo para o nosso bem. Nenhum pardal, o passarinho mais desprezível, um pardal, nenhum morre sem o Senhor permitir. Você não vale mais do que um pardal? Será que você acha que você não vale mais do que um pardal? Passo conosco. Passo conosco. E o último passo para outras pessoas. Quando Paulo listou a paz como uma parte do fruto do Espírito, se referia à paz com os outros. Ele já havia advertido a igreja da Galácia. As pessoas elas ficavam se atacando, se atracando, brigando, discutindo. Vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros. Vede que não sejais mutuamente destruídos. O coração deles era um coração destrutivo. Era só o eu e mais eu. E depois eu de novo. E mais uma vez eu, e por último eu. E aí as pessoas elas se degladiavam. Somos exortados a buscar a paz para as outras pessoas em todo o Novo Testamento. E hoje eu falava com uma pessoa, talvez ela até assista o vídeo. E eu falava que quando há uma contenda entre eu e você, a minha obrigação como cristão é ir a você e restabelecer a paz. Mas ele que me magoou, ele que me entristeceu, ele que fez... Não importa como Jesus procederia. O que Jesus fez perante aquela turba que ele tinha curado, tinha salvado, perdoou, porque eles não sabem o que fazem. Essa tem que ser a minha atitude, tem que ser a sua atitude. Mateus capítulo 5, verso 9 diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Romanos 12, 18: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Hebreus 12, 14: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não tem paz com os outros, se você não tem paz com Deus, se você não tem paz consigo mesmo, você não vai ver a Deus. Quem você vai ver? O botão, o cachorro, o caminhão.
Cachorro.
Cão. Cachorro.
Cachorro.
Não, cachorrão. Cachorrão, vermelho. 1 Pedro 3,11. Aparta-te do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se em alcançá-la. Não é eu vou até a irmã e falar assim: não, olha, me pegou, não quero, então eu vou embora. Não, você tem que se empenhar, se esforçar, e eu vou de novo, e eu vou de novo, e eu levo um chocolate. Não se preocupe com ela. Não se preocupe. Empenhar-se tem o sentido de fazer tudo ao nosso alcance. Tudo o que tiver ao seu alcance, você tem que fazer para restabelecer a paz. Inclusive, se humilhar. Inclusive, se humilhar. Porque quando você entende o cristianismo, você entende que você não é nada, que você não tem direito a nada, que você não merece nada. Então você pode sim se humilhar como o nosso mestre se humilhou. Devemos enfrentar tudo, mas com a graça concedida pelo Espírito Santo. Se você tentar resolver problemas interpessoais na tua força, que confusão. E a pessoa falava comigo assim, vamos tentar, vamos fazer assim. Eu falava assim, será que Deus quer que seja feito dessa maneira? As pessoas, elas acabam nesse dia, em nome de Deus. As pessoas dizem, não, eu estou fazendo por Deus. Mas você orou? Você teve um tempo de oração? Será que esse tipo de assunto não demanda um pouco mais de tempo, de preocupação em relação a isso? Porque a paz é o fruto do Espírito Santo. Somos dependentes da obra dele em nossas vidas para produzir o desejo e os meios de buscar a paz. Mas também somos responsáveis para usar os meios que nos são dados e agir no intuito de conseguir a paz uns com os outros. O Senhor aí nos capacita, nos dá ferramentas e separa oportunidades para que a gente possa conseguir esta paz. Somos responsáveis em usar estes meios para conseguir a paz. Nesse pensamento de esperança, nesse pensamento de paz, nós vamos receber o ano novo com a alma renovada, de esperança e alegria, carregando Jesus no coração, e que assim seja o ano todo.
Aleluia!
Que o Evangelho seja a nossa orientação em cada dia deste novo ano. Que saibamos encontrar a felicidade na paz e no amor de Cristo, muito mais do que em coisas e situações. Que Deus abençoe a todos e que a sua luz ilumine os nossos corações. E que a maior promessa do ano novo seja o fortalecimento da minha fé e da sua fé. E que nós saibamos cumprir em cada um de nós a paz, a esperança, os caminhos do Senhor, nos 365 dias que hão de vir no ano de 2018. Amém, queridos?
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome. Queremos, Pai querido, agradecer pela ministração desta palavra. Nós precisamos da Tua paz. Paz para Te buscar, paz para viver, paz para tomar decisões, Pai. Por isso, Pai, nós clamamos a Ti. Que o Senhor não deixe, Pai, fugir do nosso coração a esperança. Que o Senhor não deixe fugir do nosso coração a paz. É o que te pedimos em nome de Jesus.
Amém. Amém.